Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Hoje com a jornalista da Editoria de Desporto do Observador, Mariana Fernandes. Olá Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos no Barcelona, em Espanha.
Sim, é verdade. E começamos por uma novela que chegou a ameaçar, novamente, o futuro, pelo menos a curto prazo, do Barcelona, mas que acabou resolvida mesmo em cima da hora. Ora, como sabemos, Juan Laporta foi eleito novo presidente do Barcelona no passado dia 7 de março, depois da demissão de Josep Maria Bartomeu em outubro, 17 anos depois de o próprio Laporta já ter sido presidente dos catalães. Ele foi presidente de 2013 a 2010 e agora então volta à liderança do clube. E logo nessa altura, e como sempre, depois de umas eleições num clube espanhol, ficou a saber-se que Juan Laporta teria de pagar à Liga Espanhola um aval milionário para tomar posse como presidente do Barcelona. Isto porque está previsto, na Lei Espanhola do Desporto de 1990, que a lista que vence as eleições tem de entregar um aval correspondente a 15% do orçamento previsto para essa temporada.
Bom, 15%, mas estamos a falar de quanto dinheiro? 15% sobre o quê?
Exatamente. Ora, tendo em conta que o orçamento do Barcelona para 2020-2021 eram 828 milhões de euros, a lista do Juan Laporta tinha de garantir, nesta semana que passou, um aval de 124,6 milhões de euros. Normalmente, quando um candidato assume a candidatura, portanto vai a eleições, é porque tem este valor garantido, porque sabe que consegue angariar este dinheiro e consegue entregar este aval para tomar posse. A verdade é que Laporta teve uma surpresa em cima da hora. Raúl Meijeró, um dos elementos que integrou a lista que foi a eleições, um antigo também diretor da Fundação La Caixa, recusou nos últimos dias integrar a direção de Laporta, portanto deu um passo atrás. E com Riró foram também os milhões que este garantia. E por isso Laporta nos últimos dias teve de negociar com vários fundos de investimento, com diferentes empresários, para conseguir este aval a tempo. A data limite era o final do dia desta terça-feira, e a verdade é que o novo presidente do Barcelona conseguiu garantir este valor, mesmo em cima da hora, apesar deste enorme susto, e toma posse hoje. Se não tivesse conseguido o aval a tempo, o Barcelona teria de seguir novamente para eleições.
Então isto interessa muito. Como é que ele conseguiu o dinheiro?
Basicamente, e sem Raúl Meijeró, Laporta tinha cerca de 50 milhões garantidos já com os elementos que estavam na direção, ou seja, precisava de 74 milhões de euros adicionais. Sendo que este valor não pode ser coberto individualmente, através do património dos próprios candidatos, tem de ser garantido através de um aval, lá está, de uma entidade financeira que esteja disposta a assumir o risco. Um risco que nesta altura é gigantesco no Barcelona, como sabemos. O clube tem uma dívida que chega aos 820 milhões de euros, sendo que metade desse valor são obrigações a curto prazo. Portanto, é uma situação financeira muito complicada, muito frágil nesta altura no clube. Laporta chegou a negociar com um fundo de investimento norte-americano, mas acabou por resolver o problema dentro de casa, dentro da Catalunha, neste caso, através da Audax Renováveis, uma empresa catalã de energias renováveis, que garantiu este valor que faltava e que deve então agora integrar a estrutura do novo presidente.
Mariana, e de Espanha passamos, vamos assim, um pulinho só até o Everest.
Sim, é um pulinho, e passamos para o Everest porque o governo do Nepal decidiu, pela primeira vez desde o início da pandemia, reabrir a montanha aos alpinistas já a partir da próxima primavera. E como acontece sempre que uma nova temporada se inicia, o Ministério do Turismo do Nepal divulgou uma renovada lista de regras e orientações para os grupos de alpinistas que decidam escalar aquela que é a montanha mais alta do mundo. Uma das novas regras, por exemplo, é a proibição de partilha de fotografias nas redes sociais onde apareçam pessoas que não façam parte da expedição do autor da fotografia. Ou seja, explicando um bocadinho melhor, porque isto é um bocadinho confuso, é completamente proibido partilhar uma fotografia onde surjam pessoas de outras expedições, de outros grupos, que não aquele onde se insere a pessoa que tirou e que partilhou a fotografia. O objetivo desta regra é, obviamente, impedir que surjam imagens como a que se tornou muito polémica em 2019, onde era possível ver um engarrafamento de alpinistas na subida para o Everest, sendo que muitas dessas pessoas eram inexperientes. Ainda assim, esta lista de novas regras está a dar que falar mais pelas regras que não inclui do que propriamente pelas que lá estão.
Bem, antes de mais, como é que se tira fotografias no Everest com os dedos todos enregelados? Essa é logo a primeira, sem sentir os dedos. Mas pronto, então, e que regras é que não inclui?
Logo à partida, não apresenta quaisquer limitações para o número de pessoas sem experiência que podem estar numa expedição. Ou seja, os tais engarrafamentos vão continuar a acontecer, milhares de pessoas sem preparação física vão continuar a ficar pelo caminho, colocando em risco tanto a vida delas, obviamente, como a vida dos que as acompanham. Chegou a existir uma proposta de apresentação de um currículo alpinístico, portanto uma espécie de passaporte para provar que cada pessoa tem experiência, que já escalou outras montanhas, mas esta ideia caiu por terra e foi também muito influenciada pelo impacto financeiro da pandemia, que afastou milhares de visitantes ao longo do ano e que depois, nesta altura, não permitiu, de qualquer forma, limitar a lotação da montanha. As regras também não incluem qualquer limitação de visitantes relacionada com a Covid-19 e também não prevêem nada sobre a recolha do lixo, que também se tornou um problema no topo do Everest nos últimos anos. Portanto, a verdade é que parece que vai continuar tudo exatamente na mesma, só não podem tirar fotografias.
Oh, Mariana, como é que o caminhão lá chega para recolher o lixo, Mariana? É muito complicado, muito complicado.
É uma viagem muito complicada.
Alpinismo não é de todo para mim, o ovo, assim, mas terminamos com esse desporto.
Sim, terminamos com Tiger Woods, que saiu do hospital praticamente um mês depois daquele grave acidente de viação. Ele sofreu graves fraturas ortopédicas, principalmente na tíbia da perna direita, e passou então cerca de um mês internado, foi submetido a várias cirurgias, e durante esse mês chegou a ser homenageado pelos colegas de profissão, com alguns a usarem camisolas vermelhas em torneios, o vermelho que é a cor, a imagem de marca de Tiger Woods. Ele jogava quase sempre de vermelho, mas como estamos a falar de Tiger Woods, esta não podia ser apenas uma história de uma saída normal do hospital. E no dia em que teve alta, foi também anunciada uma parceria milionária com a 2K Sports, uma empresa de videojogos. Tiger Woods basicamente vai ser produtor executivo dos próximos jogos sobre golfe, portanto dos próximos jogos sobre o torneio de golfe nos Estados Unidos, sobre o PGA, e vendeu também as suas imagens de marca, portanto vai poder ser uma personagem deste jogo. Claro que tudo isto estava tratado antes de Tiger Woods ter exatamente o acidente, mas não deixa de ser curioso como escolheu o dia em que saiu no hospital para mostrar que há vida para lá deste mês que passou internado.
A jornalista do Observador, Mariana Fernandes, com as outras histórias do desporto nas manhãs 360. Mariana, até amanhã.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Rádio Observador. Aveiro, 88.1.
A caminho da hora certa, estamos a 8 minutos das 10, altura em que atualizamos toda a informação com a Carla Jorge de Carvalho. Logo depois combatemos a desinformação, sempre com a ajuda do jornalista e coordenador de fact-checks do Observador, Pedro Reino. Até lá, a música, agora com uma das vencedoras dos Grammys, Brittany Howard. Esta chama-se Stay High e começa assim.
just fine, thank you.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.